Agora o nosso assunto é o sistema prisional brasileiro. Cerca de 550 mil pessoas estão presas no Brasil, mas o nosso sistema prisional foi projetado para abrigar um pouco mais de 300 mil pessoas.
Resultado deste déficit é a superlotação, que vem acompanhada de maus tratos, doenças, motins, rebeliões e mortes.
De acordo com dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, o país tem hoje a quarta maior população carcerária do mundo. Está atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia.
Nos últimos 20 anos, o número de presos cresceu 251%. Para falar do colapso nos presídios brasileiros, está com a palavra o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça, o juiz Luciano Losecan.
Dr. Losecan, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Muito bom dia. Muito obrigado.
Bom, essa é uma semana propícia para a gente tratar desse assunto, né? Porque deveria estar acontecendo, não começou por conta de um problema de saúde de uma das juradas, o julgamento do massacre do Carandiru, né? Aquele caso absurdo onde 111 presos foram massacrados e 20 anos depois esse caso, enfim, vai a júri. Esse é, digamos assim, um dos nossos, não sei nem que palavra usar, mas um dos elementos que deixa mais claro o grau de podridão que chegou ao nosso sistema prisional?
É realidade isso aí. Nós, na verdade, continuamos tendo no Brasil inteiro pequenos carandirus, uhum. né? Embora em menor escala, em menor quantidade de mortos, o sistema prisional brasileiro continua sendo o espaço da tortura, continua sendo o espaço do abuso e do desrespeito aos direitos humanos. Recentemente, o Presídio Central de Porto Alegre, que hoje é considerado o maior presídio da América Latina, com 4.100 presos, foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelas péssimas condições que ostenta. Esgoto correndo a céu aberto, não existem no interior do estabelecimento, no interior da cela, nem mesmo as portas, né? Os presos não têm onde dormir, o problema da assistência à saúde, na representação que foi feita em função do Presídio Central de Porto Alegre, aparece a foto de um preso que tem um buraco na lateral do peito, onde se podem ver, em virtude da tuberculose, onde se podem ver os batimentos cardíacos desse sujeito. Ou seja, que sistema é esse? Né? Nós estamos em pleno século XXI e que tipo de prisões nós queremos no século XXI? Temos que mudar radicalmente.
Pois é. Agora, o que mais choca é que o sistema prisional, pelo menos em tese, ele não é uma vingança da sociedade contra um preso. Ele é um processo para recuperação, para reinserção social. O ser humano que sai de uma condição dessa só pode sair mais brutalizado do que entrou, não?
Ele sai com um ódio e com uma desesperança muito grande, né? Ele sai pronto para cometer novos delitos, até porque hoje, no interior dos estabelecimentos penais brasileiros, presos de pequena periculosidade são cooptados por facções criminosas que dominam o interior dos presídios, no interior das penitenciárias.
E isso deve ser muito difícil resistir a essa cooptação, né? Porque é isso impossível. Ou a morte em muitos casos. Né?
É impossível. Qualquer de nós que fosse levado a um presídio, fatalmente ele se obriga a se faccionar por questão de sobrevivência.
Agora, qual seria uma sugestão, uma saída para esse preso não entrar, né, não se aprofundar mais no crime e se recuperar e voltar à sociedade e viver uma vida normal?
Basicamente, eu entendo que a pena de prisão ela deve ser reservada aos crimes mais graves. Nós temos que continuar a trabalhar com a questão das penas alternativas e evitar o encarceramento nos crimes de curta duração, né, cuja pena não seja tão alta. Mesmo assim, a gente vai ter algumas dificuldades. Vários países do mundo estão tendo essas dificuldades, não é apenas o Brasil. Eu estive visitando a Inglaterra em 2010 e fiquei negativamente impressionado com o índice de reincidência na Grã-Bretanha. E me foi dito à época era de 55%. Por que isso aí? Por conta do tráfico de drogas, né? E também por conta do terrorismo, aumento do terrorismo em escala mundial. Mas seja como for, a prisão hoje, no século XXI, ela não responde mais a essa questão de controle social. É uma forma de controle social que nós temos, que nós estamos ainda recorrendo a ela, mas ela é não só insuficiente, como ela é altamente criminógena. Então, reservar a prisão para os crimes mais graves e criar outras alternativas de cumprimento de penas impostas pelo Poder Judiciário.
Agora, doutor Luciano, o nosso sistema prisional, em boa medida, reflete um pensamento da sociedade em relação aos presos, né? É muito comum a gente ouvir críticas dizendo que as pessoas só estão preocupadas com os direitos humanos dos presos, mas não estão preocupadas com os direitos humanos de quem está do lado de fora, de que o preso dentro da cadeia passa muito bem. Eu acho que num reflexo do desconhecimento sobre o que de fato acontece dentro das prisões. É preciso também uma mudança cultural, né, em relação ao que o brasileiro médio pensa sobre os nossos presídios, o papel dos nossos presídios, né?
É verdade. Essas pessoas talvez não conheçam o sistema prisional de perto. E é preciso que se diga que direitos humanos são universais. Eles não são direitos para bandidos ou de bandidos, ou direitos para vítimas ou de vítimas. São de todos, né? Qualquer pessoa é titular de direitos humanos, né? E pode protagonizar esses direitos, pode ser titular desses direitos, sejam eles protagonizados por réus ou mesmo por vítimas. Talvez o que nós, na nossa sociedade brasileira, tenhamos negligenciado durante muito tempo, e por isso esse pensamento da sociedade, sejam os direitos das vítimas. Porque quando uma pessoa é morta, por exemplo, num homicídio, num latrocínio, obviamente aquilo vai desfigurar, aquilo vai arrebentar com aquela família, né, no meio. E o Estado não possui mecanismos de proteção dessas pessoas, ou pelo menos de tratar dessas pessoas que são vítimas desse delito. Então a sociedade tem muito esse sentimento ainda de vingança. Mas esse sentimento, ele acaba sendo minorado à medida que as pessoas vão conhecendo o que se passa dentro do estabelecimento prisional. Por vezes, pessoas que são recolhidas por delitos mais leves acabam sendo de tal forma embrutecidas, né, que os parentes, os amigos próximos veem que aquele não é um sistema eficiente.
Bom, o CNJ está acompanhando, de certa medida, isso de perto. Um exemplo disso é a própria coordenadoria do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário. E o CNJ pretende estabelecer metas, estabelecer, digamos assim, um mecanismo para tentar resolver, se não no curto, no médio, no longo prazo, essa questão?
Nós já participamos, ao longo do ano passado, de junho até dezembro do ano passado, na construção de um caderno de ações para a melhoria do sistema prisional. Foram várias entidades, entre elas a Câmara, o Senado, o CNJ, o CNMP, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Reforma do Judiciário, propondo à presidente Dilma a criação de um grande pacote para a melhoria do sistema prisional. E nesse pacote, várias sugestões de ações. Entre elas, por exemplo, a questão do fomento às penas alternativas, com a criação de centrais de penas alternativas nos estados a cargo dos poderes executivos de cada um dos estados, né? Criando uma lei, a lei do SIMP, né? E efetivando essa central de penas alternativas com o número de psicólogos, assistentes sociais e técnicos para trabalharem com esse público, evitando que eles sejam encarcerados. Essa foi uma das ações, né? Além de outras mudanças legislativas que foram propostas que agora estão na apreciação da Secretaria de Reforma do Judiciário.
Bom, uma coisa que se diz com muita frequência é que o preso não trabalha. Isso é, em boa medida, verdade, mas aí eu pergunto, há algum levantamento por parte do CNJ, por parte de algum outro órgão, sobre qual é a demanda por trabalho dentro dos presídios que não está sendo atendida pelo poder público? Eu sei que, por exemplo, as colônias agrícolas, que são, em boa medida, o modelo que a gente tem mais conhecido de trabalho, são pouquíssimas, em muitos casos, alguém que é condenado para regime semiaberto acaba indo direto para o aberto porque não há espaço nas colônias agrícolas. Eu acho que o modelo das colônias agrícolas, em certa medida, está ultrapassado no momento que, dentro da zona rural, a gente vê uma mecanização crescente. Qual seria a saída para dar oportunidade para eles trabalhar, que é não só uma possibilidade de reduzir pena, de se especializar, mas também de ter uma ocupação que lhe acabe lhe propiciando uma condição diferenciada de convivência dentro da prisão, que não as facções. Não está faltando também um investimento maior na área de trabalho para os presos? Ou algum levantamento a ponto que o preso não trabalha porque não quer?
Dos 550 mil presos que nós temos no Brasil, segundo o DEPEN, apenas 20% deles trabalham. E menos de 12% deles estudam. E por que isso ocorre? Em boa medida, porque os estados, que são os tradicionais gestores da questão penitenciária, aí se exclui a União, porque são os estados os tradicionais gestores da questão penitenciária, não oferecem trabalho e qualificação profissional. Oferecer trabalho e qualificação profissional é algo que dá muito trabalho, né, para os estados, que hoje não possuem o número de agentes suficiente, não possuem pessoas qualificadas para trabalhar com esses presos. Por exemplo, toda vez que eu retirar 4, 5, 6 ou 7 apenados dentro de uma determinada sala, isso envolve todo um aparato de segurança para levá-lo para o local de trabalho. Então, isso serve, por vezes, para muitos estados como desculpa ou como desestímulo para o trabalho prisional. O trabalho prisional hoje no Brasil, ele poderia ser muito mais incrementado, porque nós entramos em todas as penitenciárias brasileiras, desde 2010 até hoje, e não há preso que diga: eu quero trabalhar, eu quero me qualificar. Agora, não pode ser qualquer tipo de trabalho. Nós já vimos aí em alguns locais presos costurando bolas ou simplesmente montando grampos de roupa, como se isso aí fosse no futuro ser uma profissão. Não é. Esse tipo de trabalho não qualifica, não prepara o sujeito para o mercado de trabalho.
É apenas uma ocupação, né, doutor Luciano?
Exatamente, é só para ocupar o sujeito.
Se fossem, como acontece nas escolas técnicas, de repente, né, cursos que ele possa, eletromecânica, o problema é tentar visualizar isso com a segurança imposta dentro do ambiente prisional.
Isto é muito colocado em xeque, por quê? Os gestores de segurança têm um receio muito grande de que se permita, por exemplo, que ele trabalhe com determinado tipo de ferramenta. Mas eu posso selecionar esse preso. Nós já vimos no Brasil mesmo, eu já vi no exterior, excelentes iniciativas de qualificação de presos, né, que são preparados para a indústria da construção civil, para a indústria metal-mecânica, ou seja, há possibilidade sim de melhorar. Há necessidade, sim, de grandes investimentos, porque hoje os nossos presídios sequer possuem espaço para isso, né? Mas há necessidade, há a possibilidade dessa vontade política.
A gente esperar já tem sido uma constante, a gente espera que essa espera um dia se encerre, mas ficamos na expectativa aqui de que esse assunto comece a ganhar mais corações e mentes. E que entrevista, a partir de entrevistas como essa, a gente possa também fazer a nossa parte para um sistema prisional melhor, que sem dúvida se refletirá numa sociedade também melhor. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Júlio Luciano Lozekan, que é coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, um dos órgãos do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Lozekan, mais uma vez, muitíssimo obrigado e um excelente dia.
Eu que agradeço. Muito obrigado.